SBS Radio.
Por que mais e mais brasileiros que chegam à Austrália, às vezes incertos sobre como e onde praticar sua fé fora do Brasil, acabam decidindo pela mega igreja cristã pentecostal Hillsong? O que os atrai? Como uma igreja moderna, como a Hillsong, ajuda na adaptação ao novo país? Qual o apelo da música e das famosas bandas da Hillsong, dos louvores e de sua mensagem? Nesse podcast, você vai conhecer a história de três brasileiros de Brisbane, a Paola Calaf, Laís Ribeiro e Rodrigo Lima, que já conheciam a igreja através das músicas e que nos disseram que nela se sentem em casa. Também conversamos com a antropóloga doutora Cristina Rocha, diretora do Centro de Estudos da Religião da Universidade Western Sydney e uma das maiores autoridades em religião na Austrália. A popularidade da igreja é tão grande entre os brasileiros que, de acordo com a doutora Cristina, muitos vêm para a Austrália só para ir ao college da Hillsong em Sydney. Mas antes de falar com a doutora Cristina, a gente começa essa reportagem falando com os brasileiros, Paola, Laís e Rodrigo, que nos contam por que resolveram frequentar a Hillsong e qual o apelo dessa igreja. A gente conversa agora com o Rodrigo Lima, ele que é de Brisbane e que frequenta a igreja Hillsong.
Olá, Luciana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
Então, Rodrigo, como é que você ficou sabendo da Hillsong e por que resolveu atender aos cultos?
Eu já sou cristão no Brasil e quando eu vim para cá, para a Austrália, eu quis continuar praticando o meu hábito de ir à igreja, né, o meu cristianismo. E de início eu ia numa outra igreja batista aqui. Depois uma amiga minha falou que tinha a Hillsong, né? A Hillsong, ela é bem conhecida no Brasil devido às músicas dela que fazem muito sucesso. Tanto a versão original como algumas outras músicas são traduzidas, né? Ou em versão em português. A Hillsong é muito conhecida através do louvor, né? Da música. E eu comecei ali, gostei. O modo do culto, né? Tinha muita relação à minha igreja no Brasil. E eu comecei a frequentar, a fazer parte dali e tá indo praticamente todos os domingos ao culto da Hillsong. Ela é uma igreja pentecostal, cristã.
Você vai aos domingos e como é que são os cultos?
Os cultos geralmente eles começam com músicas, né, com louvor. Depois eles têm a apresentação do que a igreja está planejando para a semana, outras coisas, né, os eventos que estão sendo programados. Aí tem uma parte de interação, que é para você conhecer a pessoa que está do seu lado, e depois vem uma pessoa, né, que traz a mensagem, né, uma palavra divina para toda a igreja e tal. E geralmente eles fecham, encerram depois, né, fazendo um pedido, né, a gente chama de apelo, né, para se alguém foi tocado, né, por Deus ou por Jesus e tem o interesse em se converter ao cristianismo, né? O que a gente fala de aceitar a Jesus.
E você, antes da entrevista, você mencionou que há um grupo de brasileiros que se encontra lá nessa igreja que você frequenta, né? Todos os domingos. Você pode falar um pouco para a gente qual é o perfil do imigrante brasileiro que atende aos cultos? São famílias, são estudantes, são idosos, profissionais, solteiros?
A igreja tem bastante brasileiro, né, e tem interesse em participar. Muitos mesmos, até que não são cristãos, eles têm, como a Hillsong é muito conhecida no Brasil, então muitas pessoas têm interesse também de conhecer e tal, então muitos brasileiros vão. E a gente tem um grupo à parte, a gente faz um culto no lar, né, durante a semana, quinzenalmente, e a gente é como se fosse uma família, né, onde a gente, já que na igreja é tudo feito em inglês e tem pessoas que são recém-chegadas, não dominam bastante a língua e tal, nesse culto que a gente faz no lar, a gente faz o nosso culto como se fosse no Brasil, né, uma reunião toda em português e tal, onde a gente consegue se sentir mais à vontade.
Por que você acha que a Hillsong tem esse apelo?
No meu modo de pensar, eu acho porque a Hillsong, ela, ela transmite muito o amor ao próximo, de aceitar muita pessoa de um jeito como ela é, entendeu? Porque tem muitas outras denominações, mas isso é cultura cristã, né? Cada denominação tem um tipo de cultura, e eu creio que a Hillsong tem um modo mais de, que a gente fala, né, spread the love, né, que é tipo espalhar o amor de Deus, assim. A Hillsong acho que é mais disso, ela abraça a causa da pessoa, tenta familiarizar mais ela já na causa de Deus, sem qualquer tipo de julgamento, ou restrição, ou preconceito, ou algo desse tipo, entendeu? A igreja é uma igreja muito voltada por amor mesmo. Na verdade, aqui na Austrália tem muitas igrejas evangélicas, católicas também, assim como no Brasil tem muitas denominações, como presbiteriana, batista, pentecostal. Eu sugiro que a pessoa mantenha essa fé quando chega aqui, entendeu? Procura uma família espiritual, né, digamos assim, uma igreja, para estar fazendo parte, né, e tá se envolvendo, porque quanto mais distante a gente for ficando da casa de Deus, cada vez mais distante a gente vai ficando. É muito importante manter esse contato, né, com a igreja, com pessoas da mesma fé.
A gente conversa agora com a Laís Ribeiro de Moraes, ela que é de Brisbane e que frequenta a Hillsong.
Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Laís, conta pra gente então como é que foi a sua experiência, como é que você ficou sabendo da Hillsong, quando é que você começou a frequentar e por que resolveu atender aos cultos?
Conheço a Hillsong já tem muito tempo, né? Já sei que está há muitos anos, praticamente desde o meu nascimento. Eu conheço a Hillsong pelas músicas, né? A Hillsong acabou sendo mais divulgada, assim, mundialmente por conta dos louvores, né? Eles têm uma...
De onde você é no Brasil? Onde é que você ouvia?
De São Paulo. Então, na verdade, sempre gostei, né, das músicas da Hillsong. Usava também como uma forma de estudar inglês, porque na época também eu não falava inglês, então sempre me interessei pela língua e acabei me interessando também pelos louvores. E não só pela língua, mas pela forma de abordagem, do estilo de louvor da Hillsong, que era um pouco diferente do que no Brasil, né, a gente tinha. Eu acho que a gente tinha uma coisa muito mais tradicional, e a Hillsong veio como essa coisa mais, não sei se eu posso dizer, né, o pentecostal, que a gente fala que é uma coisa mais moderna, né.
E como é que foi, então, a sua jornada em Brisbane? Quando é que você chegou aí? Quanto tempo depois você já... achou a Hillsong aí e se reuniu?
Eu comecei, na verdade, a ir na Hillsong quando eu terminei o processo de visto. Eu me casei, vim para a Austrália permanentemente. E aí eu e meu marido também é cristão. E a gente decidiu que a gente queria frequentar uma igreja. Então a gente começou a visitar algumas igrejas. Cheguei a visitar uma outra igreja aqui em Brisbane. E como eu já sabia da Hillsong, eu falei, eu quero ir lá para conhecer. E acabei indo na Hillsong de Mount Gravatt, que é... a gente chama de Hillsong Brisbane Central. E ali eu me senti em casa, eu me senti muito bem recebida, foi muito bom. Os cultos me chamaram muita atenção na questão tanto da organização, da forma com que o culto é levado, a palavra também. Eu sempre gostei também por conta da palavra. Cada domingo, às vezes, é uma pessoa diferente trazendo uma mensagem. Palavra bem simplificada. Eu acredito que mesmo que a gente que seja cristão há um tempo, a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. 2016, quando eu comecei a ir na Hillsong, não demorou muito para eu me conectar com os brasileiros que haviam na igreja, né? Eu conheci uma brasileira, a Paola, a Vera, conheci as meninas e elas me convidaram para começar a tentar participar do grupo de tradução. A tradução é para as pessoas que não falam a língua inglesa, para quando elas vierem visitar, tanto família ou novos brasileiros que chegaram na Austrália, consigam entender do que se trata o culto, né? É como se fosse um sistema de rádio, né? A pessoa baixa um aplicativo e ela conecta numa rádio, onde ali ela encontra a língua que ela precisa de tradução. Então, lá na Hillsong Central, a gente tem tradução para várias línguas, como português, espanhol, japonês, mandarim, francês e por aí vai.
Você sente que mais brasileiros estão vindo para os cultos?
Tem aumentado, sim. Eu creio que por conta também dos números de imigração, da quantidade de brasileiros, né, que vem para a Austrália para fazer intercâmbio, essas coisas, tem aumentado. Eu acredito que sim.
Só no seu trabalho de intérprete simultâneo, você traduz também os louvores, as músicas?
Traduzo. Geralmente eu gosto de traduzir só a primeira parte, porque o restante acaba repetindo, né? Uma coisa que as pessoas falam pra mim é, poxa, é muito bom estar aqui, é bom entender, sabe, na nossa própria língua. Eu acredito que mesmo, acho que a gente pode estar fora do nosso país, independente da quantidade de tempo, mas às vezes ouvir algo que assim, toca o nosso coração na nossa própria língua, eu acho que isso faz um diferencial muito grande.
E é interessante ver essa afinidade do brasileiro com a Hillsong. Você acredita que essa afinidade é da mensagem, do apoio espiritual, ou essa afinidade com a música, né? O brasileiro adora cantar, dançar.
Eu acho que essa afinidade vem dessa musicalidade, né? Que eu creio que o brasileiro
Sim.
tem já na sua maioria, né, de natureza. O australiano, ele é um povo muito very warm, eles são super, nos fazem sentir bem-vindos, mas ao mesmo tempo eles têm, assim, uma certa dificuldade com socializar, eles não são tão, assim, abertos como os brasileiros, então eu vejo que eles colocam um esforço muito grande nisso, que pelo fato de eles colocarem um esforço tão grande de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, de fazer as pessoas se sentirem parte da família, parte da casa, né, eu acho que isso também sai de um grande esforço que eles fazem da parte deles para conseguir ser como a gente é naturalmente, essa coisa assim, outgoing, de ser super, de conversar e de não ter vergonha de falar com as pessoas e tudo mais. Então eu vejo que eles também saem um pouquinho da zona de conforto deles para fazer as pessoas de fora, não só brasileiros, mas outras nacionalidades, se sentirem parte da igreja, parte do que é dos cultos, da família, né, como eles falam. A Hillsong, ela tem essa coisa de você é livre para ser quem você é, sabe, pra não precisa ter vergonha de bater palmas, de cantar mais alto, sabe, se você é desafinado, não tem problema. Então, eu acho que isso é o que faz, que talvez faça a diferença dessa liberdade.
A gente conversa agora com a Paola Calaf, ela que é uma das seguidoras da Igreja Hillsong em Brisbane. Oi, Paola, tudo bem?
Oi, tudo bom, Luciana, e você?
Tudo bem. Como é que você descobriu a Hillsong? Por que que você frequenta a igreja?
Eu descobri a Hillsong desde que eu estava no Brasil. Eu já frequentava igreja na época, igreja metodista. E eu ouvia muito as músicas né, da Hillsong. Quando eu mudei com a minha família para a Austrália, eu já sabia que eu queria fazer parte da comunidade da igreja.
E o que te atrai na Hillsong?
O que me atraiu, primeiramente, foram as músicas. Eu acho que a forma com que a gente... né, louva a Deus, a forma com que a atmosfera que eles criam na presença de Deus faz com que muitas pessoas se conectem, né, com Deus ao redor, não só aqui, mas em todos os lugares do mundo onde principalmente o time de worship faz encontros, né? Primeiramente, eu sabia que eu queria fazer parte, contribuir como voluntária. E na época, em 2011, nós iniciamos, eu fui a precursora, vamos dizer assim, do serviço de tradução aqui como voluntária na Hillsong de Brisbane, né? Como é uma igreja super multicultural, nós temos, assim, pessoas de mais de 90 países frequentam a igreja e é onde a gente tem essa diversidade em etnia, mas também a forma onde a gente vê assim, a proximidade dos jovens, que onde eles possam estar num lugar fun.
É, divertido.
Super. Então, onde, principalmente nessa faixa etária assim, jovem, né, onde as pessoas, assim, vamos dizer que são novas assim, no país e na nossa cidade, onde elas acham grande chance de se permanecer isolada, é enorme, trazendo outros problemas, né, como a gente viu ano passado, menina brasileira cometendo suicídio.
Quando você começou a auxiliar como voluntária à igreja em 2011, hoje estamos em 2020, são 9 anos, você sentiu a presença brasileira, de brasileiros, aumentar?
Sem dúvida. Em Brisbane hoje nós temos, a gente tem 3 campos, né? E na verdade em 2009 era só 1 campus em Mount Gravatt, que é o Central, e era onde o meu trabalho era realmente de fazer essa conexão com brasileiros que chegavam, né, a primeira vez. Porque é difícil, né, quando as pessoas não conhecem ninguém, estão num país novo. A gente via muitas dificuldades. Eu e meu marido, a gente pôde ser canalizadores, ajudadores quanto a essa comunidade brasileira. E hoje a gente sabe que, principalmente no campus da FIT, tem assim, tem também tradução lá, porque o número de estudantes é enorme, mas a gente sabe que tem, nossa, centenas de pessoas que vêm para o college todo ano, em Sydney, por exemplo, que vão fazer o college no campus da Hills, que são brasileiros.
E a igreja se mantém, como tantas igrejas, Paola, por meio de doações e também venda de algumas coisas, porque eles também têm umas lojas, né, camisetas, essas coisas.
E tem a parte de informação, livros, assim como livrarias, né, cristã, evangélica, e tem livros de vários lugares do mundo, né, de pastores do mundo, parte literária, tem disco, tem camiseta, várias coisas. Sim, que tem, para que as pessoas tenham a oportunidade de acessar e ajudar também.
Durante os serviços, Paola, há um pedido para doação para a igreja, que nem na Igreja Católica, por exemplo?
Sim, como todas as igrejas.
É.
Sim.
E daí as pessoas dão o que podem, é isso?
O que ela sentir no coração, ela dá.
Só uma última pergunta. Quando termina o serviço de domingo, provavelmente você encontra algumas famílias, alguns amigos brasileiros. Qual que é o sentimento geral, assim, da comunidade? Como é que as pessoas estão se sentindo? O que que elas falam para você? O que que você diz para elas? Como é que é ao fim de um serviço?
A gente, como brasileira, você sabe, a gente já tem o nosso coração extremamente aquecido, né? Então, quando você tem, assim, a fé, é uma ligação ainda maior.
Você não teria interesse de ir para o seminário, né? O Hillsong College, em Sydney?
Sim. Existe college aqui também, né? Mas
ah,
não
sim.
O full-time ainda. Para mim, eu tenho o meu trabalho. Nós, recentemente, eu, Bruna Felício e Valéria Noleto, nós somos a liderança da fundação de uma ONG, né, que foi formada agora, chamada Unidas Somos Mais Fortes e Together We Are Stronger. Essa organização se tornou agora ONG por conta do crescimento com a nossa cultura brasileira aqui e a demanda da necessidade das mulheres não se permanecerem isoladas. Quando você chega num país onde você não fala a língua, é como se você tivesse, assim, 20 mil passos para trás, né? E você não consegue se colocar no mercado. Unidas Somos Mais Fortes no Facebook, ou TWAS, tá? Qualquer das duas formas de se colocar, você vai nos encontrar tanto no Facebook como no Instagram também.
Cristina, por que você acredita que mais e mais jovens imigrantes brasileiros aqui na Austrália se interessam pela igreja Hillsong? Qual o apelo dessa igreja?
Olha, essa igreja é bem diferente das igrejas que a gente tem no Brasil. É uma igreja que a gente chama, nos estudos da religião, estudos de antropologia, de Seeker Church, que é uma igreja de buscadores. Quer dizer, é uma igreja para quem não é de igreja, que faz a ponte entre o mundo secular, o mundo jovem, né, da cultura jovem, e o mundo das corporações, da vida do dia a dia das pessoas, e o mundo da igreja. Por exemplo, essa igreja de buscadores, essas igrejas, os prédios, são mais parecidos com uma corporação de vidro, né, como uma empresa, ou com um cinema, um teatro, ou um lugar de balada, do que como uma igreja. Então, você entra e é tudo escuro, escuro lá dentro do lugar da igreja, a plataforma que a gente chama, né, onde os pastores e a música está, é toda iluminada com holofotes, como se fosse um show, né? Então, quando você entra na igreja, vai ter um café ali, como a gente tem em qualquer empresa, né? Tem uma recepção, tem uma lojinha onde vende roupas que a Hillsong vende, ou os livros dos pastores da Hillsong, de pastores do mundo inteiro, música, CDs, tem até agenda, tem caderno, tem de tudo, assim, que vende nessa, né, nessa lojinha. Então, não tem muitas cruzes, então é um meio termo entre a igreja e a vida normal do dia a dia. Então, as pessoas não têm, o que eles acham é que as pessoas não têm medo nem ansiedade de entrar numa igreja que é muito parecida com o dia delas, por exemplo. Em São Paulo, a igreja, por exemplo, é no Világio JK, que é na Vila Olímpia, que é um bairro bem chique de São Paulo. Em Londres, é num teatro, eles alugam o teatro, como alugam também esse lugar de baladas em São Paulo. Eles alugam um teatro na Oxford Street e aí fazer os cultos, né, os services lá, né? E por isso também é uma igreja que é bem mais light. O foco dela é no amor e não no dinheiro, que é uma coisa, um foco muito importante no Brasil, né? E não no julgamento. Isso também, assim, nas entrevistas que eu fiz, eu faço essa pesquisa entre, né, os brasileiros que estão na Hillsong e também se convertem ao pentecostalismo aqui no, na Austrália já há muitos anos. E o que eu vejo é que eles sempre falam, ah, no Brasil tem esse foco no dinheiro, na doação, no dízimo e também no sacrifício, na oferta, né? E no julgamento dos outros. Então, não pode isso, não pode andar assim, não pode se vestir como você quer, não pode pôr mini saia, não pode pôr tatuagem, não pode ouvir música, não pode beber, não pode dançar. E na Hillsong, eles podem participar da cultura jovem. Então, eles podem se vestir como eles quiserem, podem ouvir música do mundo, quer dizer, a música secular. Outro dia, eu estava na Hillsong, no foyer, bem na recepção. E estava tocando Katy Perry, por exemplo. Pode ver um pouquinho, com moderação, claro, pode dançar. Então, para os jovens, finalmente, eles podem ir para a igreja e podem também participar do mundo da cultura jovem. Isso é muito importante para eles.
É, podem ser jovens.
Eles não ficam afastados. É. Podem ser jovens, né? Outra coisa que aí para os brasileiros, que é importante, não tanto para os australianos, né? É que essa igreja tem gente do mundo inteiro, é uma igreja global. Outra coisa é que a igreja fala em inglês. Então, aí eles também podem aprender o inglês. Tem tradução em várias línguas, da tradução do culto, e são os próprios voluntários daquela comunidade que fazem a tradução. Então, eles podem, assim, às vezes eles tiram o aparelhinho de tradução para ouvir, né, o que é em inglês, para treinar o inglês. Eles têm que conversar com o pessoal lá, tudo em inglês, é um jeito de conhecer australianos. Então, tem essa coisa, essa cultura cosmopolita que é muito importante.
E você acredita que outras igrejas, os brasileiros aqui, não teriam a mesma experiência?
Brasileiros aqui não são uma coisa só, né? Então, como no Brasil, como aqui, como em qualquer lugar do mundo, existe a classe social que divide as pessoas nos seus gostos. Então, assim, a primeira leva de brasileiros que chegou aqui era uma comunidade mais, o que a gente chama em inglês de working class, né? De classe mais baixa. E de que, assim, que começaram essas igrejas evangélicas brasileiras. Então, essas igrejas são mais do estilo brasileiro, né? Então, eles falam português, a música é em português, né? E também tem esse foco mais, assim, no jeito de vestir, né? No comportamento das pessoas, que não pode dançar, não pode beber. Não. Para as novas levas de brasileiros de classe média que chegam aqui, eles já têm, né, um pé atrás com esse tipo de igreja. Você sabe que no Brasil, assim, existe, né, um pé atrás muito grande com as igrejas pentecostais, né? Especialmente entre as classes médias e médias altas, né? Desse foco no dinheiro. E existem igrejas mais, assim, também, eu fiz pesquisa numa igreja que era mais de classe média, pequena e brasileira. Os brasileiros adoravam quem chega aqui, né? Porque era muito focada no amor, muita comunidade, era a família das pessoas. Quando você sai do Brasil, jovem, né? Pela primeira vez, a gente sabe que no Brasil os jovens não saem de casa, da família, para morar sozinho, até que tem uma profissão. Então, quando eles chegam aqui, é a primeira vez que eles estão morando fora do Brasil, podem ter ido para Disney, né, passear, assim, turismo, mas nunca realmente moraram sozinhos, sem a família e fora do Brasil. Então, é um choque muito grande. Então, essa igreja brasileira aqui em Sydney dá muito essa sensação de família, porque eles ajudam muito, os pastores são jovens também, é um casal muito jovem, que ajuda as pessoas, que põe em casa as pessoas quando estão precisando, quando tem um acidente, faz vaquinha, tem todo esse apoio, né, comunitário, e também tem o apoio espiritual. Então, o que eu vejo dos brasileiros é que eles ficam, assim, num trampolim, num processo, até um pastor falou para mim, é igual o trampolim, não dessa igreja, de outra igreja. Ele falou, eles vão para a igreja brasileira para se sentir em família, relaxar, falar em português, comer comida brasileira, aí vão para Houston para aprender inglês, porque é mais fashion na Houston, né? Uhum. É uma igreja global e tudo, quer encontrar outros estrangeiros e também australianos, fazer amizade. Então eles ficam pulando de uma igreja a outra no fim de semana, né?
Qual que é o nome da igreja brasileira?
Essa igreja chama CNA, Sim. que é a Comunidade Nova Aliança, que é uma igreja que eu fiz pesquisa há bastante tempo em Sydney, e é uma igreja muito, muito, assim, família, né? Muito cuidadosa com os brasileiros. As igrejas da diáspora, que a gente chama, ou elas focam numa coisa e, assim, eles ajudam você a fazer o seu currículo para poder arranjar emprego, eles dão curso de barista para você ter alguma profissão, né?
Uhum. E você, Cristina, está escrevendo um livro sobre o assunto, sobre o grande interesse dos brasileiros pela Hillsong. Por que você escolheu esse tema?
Eu comecei a escrever esse livro e fazer essa pesquisa. Eu ganhei uma bolsa de pesquisa enorme do governo australiano, né, para estudar os brasileiros. Há muitos anos eu já estudo os brasileiros, mas aí eu comecei a conversar com os brasileiros, eles falando que tinham vindo a Austrália por causa da Hillsong, que a Hillsong tem um college, né? Colégio, um seminário, mas que é um college mais focado, né, na excelência, em administração, em leadership, que a gente chama, né? Em liderança. Então, eles começaram a falar, eu vim por causa da igreja, eu vim por causa da música, né? Então, aí eu comecei a pesquisar, ganhei essa bolsa, fiz o projeto, ganhei a bolsa, então fiquei, assim, muitos anos lá, né, trabalhando junto com essa igreja brasileira e a igreja Hillsong e outra igreja australiana que chama C3, que também tem muitos brasileiros. A pesquisa, na verdade, é transnacional. Então, os brasileiros chegando aqui e os brasileiros voltando para o Brasil e como eles trazem, o que acontece quando eles voltam para o Brasil, né? Então, eu fiz muita pesquisa no Brasil, passei meses entrevistando os brasileiros retornados, esses jovens, mas também os pastores brasileiros de outras igrejas que vêm à Austrália para os congressos da C3 e da Hillsong. Então, essas duas igrejas têm filiais no Brasil. Então, esse movimento entre Brasil e Austrália é que eu estava interessada, né?
E nesses estudos que você fez na Hillsong College, você conseguiu levantar, assim, quantos brasileiros fazem parte do quadro de alunos?
Eu não poderia te dar um número, assim, específico. Sempre há lugares reservados para a comunidade brasileira.
Na Hillsong de Sydney?
Por volta de 50 lugares reservados para a comunidade brasileira.
Sobre o seu livro, qual que é a previsão de lançamento?
Que eu ainda tenho, né, que escrever o livro, aí a gente manda para a editora. A minha editora é a Oxford University Press, que eu escrevi o livro do João de Deus, né, dos seguidores do João de Deus.
A qualidade do seu trabalho é incrível, a gente sabe, você dá muitas entrevistas para a mídia australiana e eu agradeço a sua entrevista.
Muito obrigada, Luciana, pelo seu interesse.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.